Bezerat Hashem, Rav Tet Vav Tadde de Psachim, estamos na Rav Tet Vav na segunda linha, Amar Reish Lakish, meio de uma super explicação da opinião de Rabi Meir. Vimos a opinião de Rabi Meir na Mishnah da Fanta anterior. Rabi Meir inovou que é possível na véspera de Pesach queimar Hametz Truma Teorá, Hametz da oferenda do Kohen. Teorá significa que está puro, junto com Hametz Truma Tmea, o Hametz da oferenda do Kohen que está impuro. Mesmo que é proibido causar impurezas a uma truma, a oferenda do Kohen, é sagrado. Mesmo assim, fala Rabi Meir, uma vez que existe a proibição de consumir hametz na sexta hora da véspera de Pesach, então não existe mais a proibição de impurificar a truma. Não existe mais também a obrigação de proteger a truma de ser impurificada com certeza. Por isso, fala Rabi Meir, é permitido queimar as duas trumot juntas. Primeiro falou-me de Vreem Lamado, da opinião dos sábios aprendemos. A pergunta é de quem Rabi Meir aprendeu essa halacha. Vimos na Mishnah a opinião de Rabi Hanin, Asgana Koanim e Rabi Akiva, que os sábios falaram praticamente o mesmo conceito, que é permitido queimar um sacrifício que se impurificou, ou uma truma que se impurificou, de forma que eles vão se impurificar mais. Uma vez que já estão impuros, já temos a necessidade e a obrigação de queimar o sacrifício e a trumá, não existe mais a obrigação de proteger a trumá e o sacrifício de se purificar, é permitido lehatrila a priori queimar junto com outro korban impuro e mais impuro do que o primeiro, ou queimar de uma forma que o óleo da trumá vai se purificar mais, por exemplo, uma vela que está mais impura do que o óleo. E Rabi Yohanan, falando da fã anterior, que Rabi Meir aprendeu o seu conceito de Rabi Hanin Asgana Koanim, como já vimos. Reish Lakish tem uma outra explicação da opinião de Rabi Meir. Amar Reish Lakish fala Reish Lakish Mishum Barca Pará, em nome de Barca Pará. Matnitin Be'ava Tuma Deuraita Vevlara Tuma Deuraita. Reish Lakish discute com Rabi Yohanan. O motivo que Rabi Yohanan falou que Rabi Meir aprendeu de Rabi Hanin Asgana Koanim, que falou com relação aos sacrifícios, é porque Rabi Meir entendeu que o caso era que é permitido pegar um animal, um corban que se impurificou, uma impureza rabínica, não uma impureza pela Torá. Pela Torá esse animal não está impuro. É necessário queimar esse corban Miderabaná? É permitido queimar esse corban junto com outro corban que está impuro, uma impureza de Uraita, uma impureza da Torá? E se essa é a Alahá, fala Rabi Meir, também é permitido pegar um Hamet de Truma Teorá, o Hametz da oferenda pura, e queimar na véspera de Pesach, na sexta hora do dia, um Hametz de Trumat Meá, o Hametz da oferenda do Kohen que está impuro. Mesmo que na sexta hora do dia, pela Torá, é permitido consumir o Hametz, como já vimos, a proibição só começa a partir do meio-dia, a partir do princípio da sétima hora do dia 14 de Nissan, véspera de Pesach. Mas uma vez que Miderabaná, pela lei rabínica, devemos queimar o Hametz naquele momento, não existe a proibição de impurificar a truma. Assim como não existe a proibição de impurificar um corban que está impuro, uma impureza rabínica, com um corban que está impuro, uma impureza de Uraida da Torá. Isso foi o Rabi Yohanan. Para este aqui, a gente discute com o Rabi Yohanan. Este aqui, a gente fala, Matitin be'aba tumah de Uraida, ve'vlada tumah de Uraida. Isso que a nossa Mishnah falou sobre com relação aos corbanot. Sobre a opinião de Rabi Hanina Zana Koanim. O que aconteceu é que a pessoa pegava um corban que estava impuro, uma impureza fraca, uma impureza de Uraita, que a Torá estipulou, e queimava junto com outro corban, que estava impuro, uma impureza mais grave também de Uraita. Isso que Rabi Hanin Asgana Koanim pensou em falar no nosso Mishnah. Consequentemente, não existe uma prova para o que Rabi Meir falou. O que Rabi Meir falou é que é permitido pegar o Hametz de Trumá pura e queimar junto com o Hametz de Trumá impura, na sexta hora do dia, que é a obrigação de queimar o Hametz só Midrabaná na lei rabínica, e Rabi Hanin Asgana Koanim se trata de duas impurezas pela Torá, que é permitido queimar essas duas impurezas junto, não uma impureza rabínica. Fala, não, mas Midivrem, então de quem Rabi Meir aprendeu a sua própria halacha? Midivre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Aprendeu essa halacha de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Rabi Eliezer e Rabi Yoshua não estão na nossa Mishnah, estão na Mishnah em Masechet Trumot. Pergunta é, Rabi Yoshua, qual é a halakha de Rabi Yoshua? que Rabi Meir se baseou e lei Mahara Bioshua, se é essa seguinte alahá de Rabi Yoshua, determinando como fala Mishnah em Masechet Trumot. Chavit shel Truma, coração um barril de vinho de Truma, oferenda do Kohen. Shenolad la safek Tuma, estamos na dúvida se esse barril se impurificou ou não. Por exemplo, se uma pessoa impura entrou no recinto do barril, temos a dúvida se ele encostou no vinho ou não. Será que existe a obrigação de proteger esse barril de se impurificar ou não? Na prática, essa truma é a truma tluya, uma truma que o uso dela está suspenso. Não estamos na dúvida se se impurificou ou não, e é proibido consumir truma impura. É beleza, me fala, beleza. Imaitamonachat makom atorpa, enechena bemakom amutzna. Fala, beleza, é necessário sim proteger esse barril de se impurificar. Se esse barril estava num local, makom atorpa, um local desprotegido, vulnerável à impureza, enechena bemakom amutzna, a pessoa deve colocar esse barril em um local discreto, um lugar escondido e protegido da impureza. Veimaitamegule, se esse barril estava descoberto, vulnerável à impureza, e Hassena deve cobrir esse barril, continuar protegendo esse vinho para não se impurificar com certeza. Mesmo que já está proibido consumir esse vinho, na dúvida, é proibido causar que esse vinho vai se impurificar com certeza. Nós temos um receio que talvez esse vinho não está impuro. Bioshua, eu falo de Bioshua, Imaitamunaka de Makuma Motnaya, Nechena de Makuma Turpa. Fala, Bioshua, se esse barril estava colocado em um local protegido, e a Nechena de Makoma Torpa é permitido colocar esse barril em um local desprotegido. Vem Maitame Hussá, e se esse barril estava coberto, e galera, a pessoa tem a permissão de descobrir esse barril. Mas na prática as pessoas não podem mais consumir essa turma, fala, Bioshua, mesmo que é na dúvida, mas não existe mais a proibição de impurificar essa turma. E a obrigação de proteger essa turma de não se impurificar. Mas talvez Rabi Meir se apoiou nessa opinião de Rabi Yoshua. Nem com relação ao Hametz é a mesma coisa. O Hametz, a partir da sexta hora da véspera de Pesach, já está proibido o consumo. Fala Rabi Meir, é permitido já impurificar esse Hametz. Assim como não temos a obrigação de proteger um barril de truma que talvez se impurificou e já está proibido o seu consumo. Pergunta a mim, Dami, qual é a comparação do que Rabi Meir falou ou do que Rabi Yoshua falou? Rata, lá com relação ao que Rabi Yoshua falou, grama be'alma, lá a pessoa vai causar indiretamente que essa turma se impurifique, ahabeadain, por aqui Rabi Meir falou que é permitido impurificar essa turma diretamente. Pegar turma teorá e queimar junto com turma tmeá, que seja hametz na véspera de Pesach. Não existe uma prova de Rabi Yoshua para o que Rabi Meir falou. Elahá Rabi Yoshua deve ser uma outra lahá de Rabi Yoshua. Detran como fala a Mishnah e Masechet Trumot também. Chavit shel Truma, um barril que tinha lá vinho de Truma, por exemplo, da oferenda do Kohen. Shenishberá pegata elioná, que esse barril se rompeu. Esse barril estava colocado sobre um gata elioná, um reservatório de vinho superior. Um gat é um reservatório que as pessoas colocavam as uvas e faziam as prensas das uvas. Tinha, de certa forma, um barril sobre esse reservatório superior, ou seja, é um reservatório que tinha um ralo, e através desse ralo jorrava o vinho das uvas para um reservatório inferior, era uma outra piscina que tinha o vinho final. Esse ravit de Trumá, esse barril de Trumá, se rompeu. Era um ravit, era um barril que tinha vinho de Trumá, teorá, pura. Vetartoná, porém, um reservatório inferior, Chulin Tmei, tinha lá vinho comum, não sagrado, porém era um vinho impuro. É permitido consumir Chulin Tmei, um alimento que não é sagrado, não é oferenda do Kohen, que está impuro. O que aconteceu é que esse vinho do barril está jorrando em direção ao Chulin Tmei, ao vinho comum que está no reservatório inferior. No momento que esse vinho de Trumá encostar no vinho de Chulin Tmei, a truma vai se impurificar, vai se misturar com o chulin e vai estar proibido consumir todo esse vinho. Uma vez que virou uma mistura de truma impura com chulin impuro, é proibido consumir truma atmeá, a oferenda do Kohen que está impuro. O que a pessoa pode fazer para salvar o seu reservatório de vinho? Modera beleza de Rabi Yoshua, a beleza de Rabi Yoshua concordam. Sheini achole atzim emena revit betara, que se a pessoa consegue trazer um utensílio puro e salvar um levito, 86 ml de vinho de Trumá, e a Tzila. A pessoa tem a obrigação de procurar esse utensílio puro, mesmo que o resto da truma vai encostar no reservatório inferior e vai proibir a pessoa de consumir o vinho do reservatório inferior. Mesmo assim, é mais importante salvar um levi de 86 ml de truma pura, mesmo que a pessoa vai perder o seu vinho de Hulin Tnei. Veimla, porém, se a pessoa não tem tempo de buscar um utensílio puro para salvar um Revit, ele só tem utensílios impuros. O que a pessoa pode fazer? Na beleza, ele fala, beleza, terebit também, veali também na beyad. Fala, na beleza, é melhor deixar esse vinho de Trumá chegar até o reservatório inferior, proibir esse vinho que está no reservatório inferior, o reservatório do vinho de Hulin Tmein, é melhor do que impurificar esse vinho de Trumá beyad, diretamente. Mesmo que se implique uma grande perda financeira, vai perder todo o seu vinho do seu reservatório inferior, é melhor. Rabi Yoshua fala, Rabi Yoshua, alfitamena beyad. Fala, Rabi Yoshua, é permitido pegar um utensílio impuro e bloquear essa trumá teorá, essa trumá que está nesse barril de chegar até o reservatório inferior, e a pessoa vem impurificar essa trumá diretamente. Talvez se de qualquer forma essa trumá ia se impurificar, se a pessoa não pegar esse utensílio impuro, a trumá do barril ia chegar no reservatório inferior e ia se impurificar de qualquer forma. Se fala, Rabi Yoshua, é permitido pegar um utensílio impuro e bloquear esse vinho de alcançar o reservatório inferior. O motivo disso é para evitar uma perda financeira para o dono do vinho, para que a trumá não se impurifique com o hulim e proíba também o uso do hulim misturado com a trumá no reservatório inferior. Esse é o primo de Rabi Eliezer, é o primo de Rabi Yoshua. Então, falando através desse ensinamento de Rabi Yoshua, que Rabi Meir se baseou. Rabi Yoshua falou que uma vez que esse trumá teorá, esse vinho de oferenda do coelho que está puro, com certeza vai se impurificar com o hulim tmein, o hulim do reservatório inferior, é permitido impurificar essa trumá teorá beyat, diretamente. Então, falando Rabi Meir, é o mesmo conceito com relação ao hametz. É permitido pegar um hametz de trumá teorá, da oferenda do coelho que está puro, e queimar junto com o hametz de trumá meá, o hametz da trumá que está impuro, mas de qualquer forma vai estar proibido consumir essa trumá teorá a partir da sexta hora do dia. Então, a partir da sexta hora do dia, já podemos impurificar beá diretamente essa trumá. Assim como Rabi Yoshua falou que é possível também impurificar diretamente esse vinho do barril, que é de trumá teorá, uma vez que de qualquer forma essa trumá vai se invalidar, vai se impurificar com certeza. Se é assim, Haim Divrei, em vez de Rabi Meir falar que da opinião dos sábios, que Rabi Meir se baseou, Rabi Meir já ter falado que da opinião dos sábios se vê como Rabi Meir, ou seja, só de Rabi Yoshua, que de Rabi Eliezer não se vê isso. Conforme Rabi Eliezer, é proibido impurificar essa trumá teorá beyá diretamente, mesmo que de qualquer forma essa trumá vai se impurificar. Amarre que a Marisa vem sobre mim e fala e machluktar de Rabi Eliezer e de Rabi Yoshua lamadno. Da machluk de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua aprendemos. Machluk de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua lacha é sempre como Rabi Yoshua. Toda essa machluk aprendemos que a seguinte alahá com relação ao hametz, essa alahá de Rabi Meir, se baseando na opinião de Rabi Yoshua, que alahá é como ele, de Kanami de Tani, uma prova para essa explicação da própria Mishnah. Modei Rabi Eliezer de Rabi Yoshua. Rabi Yose discutiu com o Rabi Meir. Rabi Yose falou que é proibido queimar o hametz de trumá puro junto com o hametz de trumá impuro na sexta hora da véspera de Pesach. E Rabi Yose trouxe uma prova, Modei Rabi Eliezer de Rabi Yoshua. Rabi Eliezer e Rabi Yoshua concordam com Rabi Yose contra Rabi Meir. Shema Minah, você vê daqui que Rabi Meir próprio tinha trazido uma prova de Rabi Yoshua. E Rabi Yose discordou com Rabi Meir e falou que Rabi Yoshua ia discutir com Rabi Meir, ia concordar com Rabi Yose. Vechen Amar Rav Nachman, Amar Abba, Baravua, isso falou o sábio também. Matnitin be'ava tumah deoraita, ve'evlada tumah deoraita. Falou o sábio, coração que Rabi Hanina Sgana Konim falou. Nossa Mishnah se trata que a pessoa pegaria um korban que se impurificou bevlada tumah, com uma ramificação da impureza. Vimos vários níveis de impureza no daf anterior. No caso aqui, esse korban se impurificou o terceiro nível de impureza, Shlishila Tumah, é permitido pegar esse korban e queimar em junto com um corban que se purificou em preço de lixão na Tumá. Porém, os dois são Tumá de Oraita, a impureza pela Torá. E é permitido aumentar o nível da impureza de um corban de qualquer forma já estava impuro. Então não se vê de Abihanin as Gana Corim como Rabi Meir falou. Rabi Meir foi além, falou que é permitido impurificar o Hamed de Trumá a partir da sexta hora do dia, uma vez que os Hamed proibiram a pessoa de consumir esse Hamed. Em relação ao que Abihanin as Gana Corim falou, é proibido pela Torá consumir esse corban. Então não existe o problema. Então não existe a proibição de aumentar o nível de impureza. Porém, talvez Abihanin as Gana Corim não ia falar a mesma coisa com relação ao Hamed na sexta hora do dia, que é só uma proibição rabínica. O Maimi de Ivreem, então, de que opinião Rabi Meir se apoiou para falar sobre a própria Laha? Maimi de Ivreem, beleza, de Rabi Yoshua, da opinião de Rabi Eliezer, de Rabi Yoshua, como o Reish Lakish falou anteriormente, o caso de Rabi Yoshua com relação ao barril no reservatório superior, como já vimos. Eite verava de Rav Nachman, perguntou para Rav Nachman, Amar Rabi Yoshua falou Rabi Yoshua, ele me dono do Meila Raya. Falou Rabi Yossi, o Nidon, no caso que Rabi Meir veio inovar, não parece com Araya a prova que ele trouxe. Qual é a prova que ele trouxe? Que Shegesheidu Rabotinu Amaidu, quando os nossos Ramin da nossa Mishnah, Rabi Hanin Asgan Akwanim, Rabi Akiva testemunharam, sobre o que eles testemunharam? Então se vê da verdade claramente que Rabi Meir se apoiou na opinião de Rabi Hanin Asgan Akwanim, ou Rabi Akiva, não a opinião de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Já vai contra Reish Lakish, uma prova para o que Rabi Yohanan falou. Para explicar aqui a breda, qual é a pergunta de Rabi Yossi contra Rabi Meir? Im ala basar shenitma bevlada tuma, shesorfino toima basar shenitma beava tuma. Se vamos lidar com o primeiro testemunho, o testemunho de Rabi Hanin Asgan HaKoanim com relação aos korbanot, se da carne, da basar do korban, que se impurificou bevlada tuma, com uma ramificação da impureza, estamos queimando esse corban que está impuro com um abassar, com a carne do corban, que está impura em impureza, de lixonotuma, porque entrou em contato com avatuma, com a fonte da impureza. Zetame, bezetame, os dois corbanos já estão impuros. É permitido aumentar o nível de impureza de um corban, mas ele já está impuro. Outro caso de Rabi Akiva, se o testemunho foi que é permitido pegar um olho que se impurificou com tuvulhão, uma pessoa que foi no mikve no dia da sua purificação, está esperando o pôr do sol, ele está impuro ainda, impurificou a truma, chamado likino tobener shenitma betmemet, que é permitido colocar esse óleo dentro de uma vela, que se impurificou também com tmemet, uma pessoa que entrou em contato com o falecido, essa pessoa é um avatuma, vai impurificar a vela de shonatuma, o primeiro grau de impureza. Isso é permitido aumentar o nível da impureza do óleo. Quando colocamos ele dentro dessa vela, Zepassur, Bezetamé, esse óleo já estava inválido. E é terceiro grau de impureza porque entrou em contato com Tvulion, que é segundo grau de impureza, como vimos na Fanturin extenso. Bezetamé, e a vela também está impura. Para Zirishona tomar o primeiro grau de impureza. Isso não é uma prova para o Kira Limir, falou que é permitido impurificar Hametz de Trumat Teorá, o Hamed de uma oferenda do Kohen que está puro, com oferenda impura, a sexta hora da véspera de Pesach, Afanomodim, também nós concordamos, Betrumat Shenitmet Bevlada Tumá, com relação a uma Trumá, de Hamed, que se impurificou com Vlada Tumá, por exemplo, o terceiro grau de impureza, Shlishila Tumá, Shesorfinotó, e uma Trumat Shenitmet Bevlada Tumá, que é permitido queimar essa Trumá na véspera de Pesach, com uma outra Trumá, que se impurificou o primeiro grau de impureza, de Shona Trumá, não tem problema. Temos que vamos aumentar o nível da impureza da primeira Trumá, não tem problema. A valer, Nessarefa Truyá e Matmeá. Por falar a Deus, como vamos queimar uma Trumá Truyá, uma oferenda que estamos na dúvida se está impuro ou não, que é proibido consumir, mas talvez está puro. E Matmeá junto com a Trumá impura. Shema Evoelial, Veita Arena, talvez Eliel Anabi vai vir. Esclarecer que essa Trumá está realmente puro. Está proibido impurificar essa Trumá na dúvida. Essa pergunta de Rav Yossi contra Rabi Meir. Ou seja, Rabi Yossi perguntou, não tem uma prova nem de Rabi Hanin Asgan HaKoanim, nem de Rabi Akiva, para o que Rabi Meir falou, que é permitido impurificar Chametz de Truma Teorá, na sexta hora da véspera de Pesach, é só uma obrigação rabínica de queimar o Chametz, pela Torá poderia consumir o Chametz. Continua a Braita, viramos a página. Rapigur Benotar Vatame. Três falhas de Korbanot. Uma falha de Korban é o Pigur. Se o Kohen fez a Shechitá, porém com um pensamento equivocado. Ele pensou em fazer o Ekter, a queima do Korban, ou a Zrikat Adar, jogar o sangue do Korban no Mizbeach, ou o consumo da carne do Korban, ou num lugar proibido, ou num templo proibido. Isso invalida o Korban. Deve anotar o Korban que passou o prazo do consumo, é necessário queimar esse Korban. Vela também, um Korban que se impurificou. Temos três falhas dos Korbanot, é necessário queimar esses Korbanot. Betchamay, o Brim fala, Betchamay, como a pessoa vai queimar esses Korbanot? É proibido queimar esses três Korbanot juntos, porque é proibido impurificar o Pigur e o Notar, mesmo que é proibido consumir o Pigur, o Notar também, mas eles não estão impuros, fala Betchamay, é proibido causar impureza mesmo para os Korbanot, que é proibido consumir. O Betilene fala Betilene, Serafim que é Ahat. Fala Betilene, é permitido queimar o Pigur e o Notar também juntos. Mas que na prática é proibido consumir esses três Korbanot, não existe a proibição de impurificar um Korban desses. Vem Sarka da Atar, e se fôssemos entender, Rabi Meir me livrei, Rabi Yoshua que amar. Se fôssemos entender como Reish Lakish falou, que Rabi Meir se apoiou na opinião de Rabi Yoshua com relação àquele caso do barril de vinho de Trumá, no reservatório superior, que a pessoa vai salvar o seu rulim, aquele vinho comum que está impuro no reservatório inferior. Aimai, meadele Rabi Yossi, midrabi Hanias Ganakuanim, porque Rabi Yossi rejeitou a prova de Rabi Meir, de Rabi Hanias Ganakuanim. De qualquer jeito, Rabi Meir não se apoiou na opinião de Rabi Hanina, se apoiou na opinião de Rabi Yoshua. Amali Rav Nachman, Rabi Nachman respondeu essa pergunta apoiando a opinião de Reish Lakish. Rabi Yossi, lava date. Rabi Yossi não entendeu de onde Rabi Meir trouxe sua prova. Deus salvar Rabi Meir, midrabi Hanias Ganakuanim, que amarle. Rabi Yossi entendeu que Rabi Meir se apoiou na opinião de Rabi Hanina na nossa Mishnah? E Rabi Yossi falou que Rabi Hanina não se trata desse caso, que Rabi Meir se trata. Como vimos anteriormente, Rabi Hanina se trata de um caso que o Korban estava impuro já, uma impureza fraca, estamos impurificando uma impureza maior e é permitido. Vamale, falou Rabi Yossi, va filho Rabi Yoshua nami enayamida. Falou Rabi Yossi, Rabi Meir não pode te dar uma prova nem de Rabi Yoshua. Por quê? Da mudeira, beleza de Rabi Yoshua, assessoria, zubi, frenação, zubi, frenação. Fala, Rabi Yossi, Rabi Yoshua ia concordar aqui? Mesmo que Rabi Yoshua fale que a pessoa pode pegar um tecido impuro, bloquear o vinho e chegar até o Hulim Tmei, no reservatório inferior, como já vimos. Mas aqui, com relação ao Hametz, Rabi Yoshua ia concordar que a pessoa deve queimar o Hametz puro, separadamente do Hametz impuro. Por que realmente a Yeshua não ia concordar com o Rabi Meir? Qual a diferença? Midav e Midai deveria ser a mesma lacra que a Yeshua falou com relação ao vinho, com relação ao Hametz, como já vimos. Mas Shaneata, mas com relação ao vinho é diferente de Ikar Yepset Hulin. A Yeshua facilitou a lacra lá porque lá existe um prejuízo monetário. Se realmente esse vinho do barril vai chegar até o reservatório inferior, automaticamente vai se proibir consumir esse vinho do reservatório inferior, seja um prejuízo monetário muito grande. Foi com relação ao que Rabi Meir falou, que vamos queimar a Trumat Teorá com a Trumat Meá juntos, não existe nenhum prejuízo monetário em queimar ele separado. O Bishu é concordar que não devemos impurificar o Hametz de Trumat Teorá nessa situação. Para Mat Kivla Ravir Meá. Ravir Meá tem uma pergunta. Mat Nitin Nami Kefsedetzim. Na nossa Mishnah, com relação ao primeiro de Rabi Meir, existe nenhum prejuízo. Se a pessoa vai queimar o Hametz puro, separado do Hametz impuro, automaticamente a pessoa vai ter que trazer mais madeira, porque o fogo vai ter que durar mais tempo, existe um prejuízo. Será que o Yeshua ia concordar que é permitido queimar os dois juntos? Amar Leal Saba, aquele ancião, ensinou para a Vilma. Lefsem mirubê hachacho, lefsem muad lo hachacho. O Bishu teve um receio, se a pessoa vai ter um prejuízo grande, como perder todo um reservatório de vinho, por um efeito no ato, um prejuízo mínimo com madeiras, Então, Rabbi Yeshua não teve esse receio, não permitiu às pessoas de purificar o Hametz e Trumat Teurá, oferendo o Kohen puro por causa disso. Continua, Maravassi, Amar Rabbi Yohanan falou, sabe o nome de Rabbi Yohanan? Machloket Beshesh. Em qual situação Rabbi Meir e Rabbi Yose estão discutindo se é permitido pegar esse Hametz e Trumat Teurá e que mais junto com o Hametz e Trumat Meá? Beshesh, é só na sexta hora da véspera de Pesach, que a proibição de consumo é só rabínica, pela Torá poderia consumir. Nessa situação fala Rabbi Yose que a pessoa não pode impurificar o Hametz e Trumat Teurá só porque os Hamim falaram que é proibido consumir esse Hametz. Mesmo que pela Torá seria permitido, Aval Besheva, porém a partir da sétima hora, que a Torá já proíbe consumir isso, Divrei Kol Sorfim, todos concordam que é permitido sim impurificar e queimar esse Hametz e Trumat Teurá junto com o Hametz e Trumat Meá. O motivo disso é que mesmo que a Torá falou que é proibido consumir esse Hametz a partir da sétima hora do dia, esse Hametz não é melhor do que nada que recebeu alguma impureza. Também esse Hametz é proibido o seu consumo, porque a Torá falou que é proibido. Então, fala, mas também todos concordam, mesmo na Deus, e concorda que é permitido queimar esse Hametz junto com o Hametz e Trumat Meá da oferenda impura. A maneira zera de Ravassi. Falou o sábio para Ravassi. Neima kassavara biuhanan, deve ser que a biuhanan sustenta, matritim beaba tumat deuranta, vevlada tumat de Rabanan, deve ser que a biuhanan sustenta que o que a biuhanan zganakwanim falou, que é permitido aumentar a impureza de um corban, que tem um corban que se impurificou, vevlada tumat de Rabanan, com uma ramificação da impureza, ou seja, esse corban era o terceiro nível de impureza de Rabanan, só uma impureza rabínica. E vamos queimar ele junto com o Kurban, que é o primeiro grau de impureza de Shona Tumá Mideoraita, a impureza da Torá. Mesmo assim é permitido, mesmo que pela Torá, o primeiro Kurban, ele não está impuro, só Mideorabanan está impuro, é permitido aumentar a impureza dele, uma vez que na prática não podemos consumir esse Kurban. E seria assim uma prova para Bimeir? Temos aqui um corban que está impuro, uma empresa rabínica. É permitido aumentar essa impureza para a empresa da Torá, mas que na prática os Hamim proibiram consumir esse corban. E conforme Rabi Meir, é permitido queimar o Hametz de Trumat Teurá na sexta hora do dia, com o Hametz de Trumat Tmeá, mas que é proibido consumir os dois Hametz a partir da sexta hora do dia. O Mai Medivrei, de quem Rabi Meir aprendeu sua Alaha, Medivrei Rabi Chaim Asganakwanim, de Rabi Chaim Asganakwanim. Ou seja, como ela falou, aparentemente Rabbi Yohanan sustenta a diferença de Reish Lakish. Reish Lakish falou que Rabbi Meir aprendeu sua halakha de Rabbi Yeshua. E Rabbi Yohanan discutiu com isso. Rabbi Yohanan falou que toda a halakha de Rabbi Meir e Rabbi Yossi é só na sexta hora da véspera de Pesach. Porém, o que acontece na quarta hora, na quinta hora da véspera de Pesach, mesmo Rabbi Meir concorda que é proibido impurificar esse Hametz de Trumá Teurá. Mas que na prática, mesmo os caminhos concordam que é permitido ter o consumo, a proibição só começa a partir da sexta hora da véspera de Pesach. Porque conforme a Bishua, seria permitido queimar o Hametz na quarta hora, na quinta hora do dia, com o Hametz de Trumat Tmeá. Uma vez que na sétima hora do dia a Torá já proibiu esse consumo, esse Hametz está designado a ser queimado. Sendo assim, para a Bishua é permitido já impurificar esse Hametz, assim como é permitido pegar um utensílio impuro e bloquear aquele vinho que está saindo daquele barril que se rompeu no reservatório superior, uma vez que está prestes a chegar no reservatório inferior e se invalidar, é permitido já impurificar os Beadaim diretamente. O Shura fala que também é permitido queimar esse Hametz de Trumat Teurá na quarta hora do dia junto com o Hametz também, o Hametz impuro. Então o Rabbi Yohanan falou que Rabbi Meir só permitiu fazer essa queima a partir da sexta hora do dia, deve ser que Rabbi Meir aprendeu sua halakha de Rabbi Chaim Asganakwanim. Talvez que os Hamim proibiram o consumo do Korban, proibiram também o consumo do Hametz a partir da sexta hora do dia, é permitido impurificar esse Hametz, mas não antes disso. Amar Lei respondeu a base, realmente essa é o período de Rabbi Yohanan, que Rabbi Meir aprendeu sua halakha de Rabbi Chaim Asganakwanim. Esse é o caso de Rabbi Chaim Asganakwanim, aumentar uma impureza rabínica para uma impureza da Torá é permitido. Itmarlami também foi ensinado, Amar Rabbi Yohanan, foi Rabbi Yohanan, Matnitin Be'ava Tumadeuraita Vevlada Tumadeurabana. Que o caso de Rabbi Chaim Asganakwanim é realmente pegar um Corban que está impuro em empresa rabínica e torná-lo impuro em empresa da Torá na hora da queima é permitido. Mas me devreem, e de quem Rabi Meir aprendeu sua alahá, me devreem Rabi Hanina na Zenakorim. De Rabi Hanina na Zenakorim, como vimos anteriormente. O Machloket Bechesh, toda Machloket Rabi Yossi e Rabi Meir, é só na sexta hora do dia, quando a proibição é rabínica. A Vala Becheva, porém na sétima hora do dia, devreem Kol Surfim. Todos concordam que é permitido sim. Queimar o Hametz Taor com o Hametz Tamer. Mesmo Rabi Yossi concorda, como já vimos no motivo anteriormente, que a Torá proibiu consumir esse Hametz, e esse Hametz não é melhor do que nada impuro. Sendo assim, é permitido sim purificar esse Hametz com outro Hametz impuro. Fala, lei uma mensagem à lei. Também se tem uma ajuda para o período de Rabi Yohanan numa Braita. Rapigur vai adotar Beat Tamer. A Braita que vimos no começo do Amudo. Aquelas três falhas nos korbanot. A primeira falha é o pigur, o korban, que não foi feito com o pensamento correto, Cohen, ele se equivocou nos pensamentos. Ve'anotar, o korban que sobrou, ve'atame, o korban impuro. Bechamai, o homem fala bechamai, ele afirma que a rata é proibido queimar os três juntos, que vai estar impurificando o pigur e o notar. O betilã, o homem fala betilã, ele afirma que a rata é permitido sem queimar os três juntos, mas também o pigur, também o notar é proibido o consumo, é permitido impurificá-los. Como já vimos no começo do Amu, principalmente de Betilé, como Rabi Yohanan falou. Rabi Yohanan falou que também Rabi Yossi concorda que a partir da sétima hora da véspera de Pesach é permitido impurificar o Hametz de Trumat Teorá. Mas que a Torá proibiu o consumo. Então, se vê de Betilé também como isso. Betilé fala que é permitido queimar o Pigur, o Notar e o Tamé juntos. Uma vez que a Torá falou que é permitido consumir o Pigur e o Notar, é permitido impurificá-los. Uma prova para Rabi Yohanan de Betilé. Fala Shaneatam. Aparentemente é diferente o caso do pigur e do notar. Por quê? Deitleu tomame de Ravanan. Porque os Hamim decretaram a impureza sobre o pigur e sobre o notar. Detrangum fala Mishnah. Pigur vai notar metamine taedain. O pigur e o notar, essas duas falhas dos korbanot, impurificam as mãos das pessoas. Os Hamim fizeram uma cerca rabínica para que os Kohanim evitem ter um pensamento equivocado na hora do sacrifício para prejudicar um proprietário do sacrifício, por exemplo, notar que os Kohanim não vão consumir o Korban e vão deixar o prazo do Korban passar. Então, Metamir Tayadayim purifica as mãos dos Kohanim que mexem nesses sacrifícios. Uma vez que os Kohanim decretaram uma impureza sobre o Pigur e sobre o notar, todos concordam que também, conforme Rabi Yossi, é permitido queimar o Pigur e o notar junto com o Tamé, o Korban impuro. Isso que falamos anteriormente, a novidade de Rabi Yohanan é que a partir da sétima hora da véspera de Pesach, mesmo Rabi Yossi concorda que é permitido queimar o Hametz Taor com o Hametz Tamer. Novidade é que não existe uma impureza na prática. Mesmo assim, fala Rabi Yohanan que é permitido queimar esse Hametz Taor com o Hametz Tamer. No caso de Pigur Notar, existe uma empresa rabínica, já muda a Alahá, a empresa rabínica sobre Pigur Notar que a Torá proíbe consumir, com certeza é permitido também purificar esse corban. Para ler uma mensagem a lei, também tem um apoio para o cliente de Rabi Yohanan numa braita. Rapati ipsha, benif selam e lechol le adam. Um pão que ficou muito envelhecido e acumulou muito mofo, benif selam e lechol le adam, uma pessoa não consegue consumir. Vekele lechol le ochla, porém um cachorro consegue sim consumir esse pão. Será que esse pão continua sendo um alimento ou não? Metama Tumat Ochalim Bekabetza. Fala a Mishnah, final de Pesachim, que esse pão continua purificando outros pães Bekabetza. Ou seja, se esse pão entrar em contato com uma superfície impura, esse pão tem um volume de um Kabetza, aproximadamente 60 gramas, e purifica outros alimentos, transfere a impureza. Esse pão continua sendo um alimento com relação a isso de transferir a impureza. Benistrefet Imat Meabepetza, repetindo queimar esse pão que acumulou mofo junto com um outro pão de Hametz, que está impuro, vai purificar esse pate e pshá, mesmo assim é permitido, aparentemente, entrar daqui a partir da sétima hora do dia. Nem existe uma roga com relação a isso, só foi o que Rabi Yohanan falou, que mesmo com família biosa, é permitido em purificar o Hametz de Trumat Teorá a partir da sétima hora da véspera de Pesach, com a escritura proíbe o consumo. Então, a janeta é diferente de Afra Be'amo, falando daquele pate e pshá, esse pão que acumulou tanto mofo assim, mesmo que a pessoa não consiga consumir, Afra Be'amol, não é mais Trumá, não é mais oferenda do Kohen, virou terra. Não existe uma proibição de impurificar uma Trumá que virou terra. Sendo assim, Não existe uma prova para o Rio Hanan. O Rio falar que mesmo o Hametz comum, que é possível consumir na prática, mesmo assim é permitido purificá-lo a partir das 7 horas do dia. Não é como se pate aí, Pshá. Pergunta agora. Iach, se realmente o Bimir pensou em falar como o Rio Hanan explicou, trazendo uma prova de Rabi Hanan Zganakwani. Maimode, o que Rabi Yossi respondeu contra Rabi Meir? Falou que Rabi Lez e Rabi Yoshua concordam com Rabi Yossi, não com Rabi Meir, como vimos anteriormente. Se Rabi Meir se baseou em Rabi Hanan Zganakwani, não em Rabi Yoshua, por que Rabi Yossi trouxe uma prova contra Rabi Meir de Rabi Yoshua? Falou na Arri Kamar Lei, Rabi Yossi e Rabi Meir, isso foi Rabi Yossi para Rabi Meir. A filha de Rabi Yoshua de Mekir, mesmo que Rabi Yoshua facilita mais do que Rabi Lezer, vimos no começo do Daf, o Bishop falou que temos um barril de vinho, estamos na dúvida se se impurificou ou não. Fala o Bishop, se ele está num lugar protegido de impurezas, é permitido quando cai num lugar desprotegido de impurezas. O Bishop facilitou mais a Alaha, porque fala agora que Mekir, isso caso que o Bishop facilitou, Betruya Vetmea, será permitido pegar uma trumá, estamos na dúvida se se impurificou ou não, e é proibido usar essa trumá, Vetmeá, e queimá-la na véspera de Pesach com uma trumá impura. Isso seria permitido? Avabeteurá, vetmeá, alô? Porém, não está permitido pegar uma trumá pura e queimar junto com uma trumá impura na véspera de Pesach? Talvez você não tenha uma prova de Rabi Yoshua para o que Rabi Meir falou. Perguntam para Yahri se realmente Rabi Meir se apoiou na opinião de Rabi Hanan Zganakwani. Amai ena yamida. Por que Rabi Yossi falou que não existe uma prova do que Rabi Hanan Zganakwani falou ou do que Rabi Meir falou? Mida ve mida. Existe uma prova. Se vamos estudar a opinião de Rabi Hanan Zganakwani, como Rabi Hanan explicou, que se trata que a pessoa pegou um corban que está em pura empresa rabínica e vai queimar junto com um corban que está em pura empresa da Torá, e é permitido aumentar a impureza de uma empresa rabínica para a empresa da Torá. Se me comprou primeiro e falou que é permitido queimar um hametz, a véspera de Pesach a partir da sexta hora, com um hametz que está impuro, uma vez que os chamim proibiram consumir esse hametz. Então, a Maravilha, minha Bíblia vai responder por que Rabi Yossi não gostou da prova de Rabi Meir, se apoiando na opinião de Rabi Hanan Zganakwani. Rabi Meacha, aqui é um caso específico da nossa Mishnah. Bibassar Shinitman Bimashkin, Shenit Nyu Mahmat Sheret. É um corban que se impurificou através de um líquido. E esse líquido se impurificou através de um réptil. O réptil é avatumá, impurificou um líquido, aparentemente impurificou um utensílio. O utensílio virou lixona, tomou o primeiro grau de impureza. O utensílio impurificou o líquido virou segundo grau de impureza, que impurificou o corban, e o corban virou terceiro grau de impureza através do líquido. Esse é o caso que a Bihana Zganakonim falou que é permitido pegar esse corban e queimá-lo junto com o corban que está impuro, deixou lá tomar o primeiro grau de impureza. Vesta Rabi Meir Tamei. E Rabi Meir que trouxe uma prova de Rabi Hanan Zganakwani vai como sua própria opinião em outro caso. Rabi Meir Tamei. Rabi Meir é paralelo à sua própria opinião em outra alaha. Rabi Meir Tamei. Rabi Meir vai a paralelo à sua própria opinião de Amar que fala Rabi Meir. Tumat Mashkin também a Kherim de Rabanan. Se um líquido se impurificou, pela Torá ele não impurificaria nenhum outro alimento, nenhum outro líquido. Porém, também a Kherim de Rabanan. Os Khamim decretaram que o líquido impurifica sim outros alimentos, secos e líquidos. Então fala Rabi Meir, nosso caso de Rabi Hanan Zganakwani. Esse animal se impurificou através de um líquido. Esse líquido estava impuro em presença de Shenila Tumat, por causa de um réptil. Agora esse corban virou Shishila Tumah Midirabanan, pela lei rabínica, porque pela Torá um líquido não impurifica um outro alimento, só Midirabanan, e mesmo assim é permitido pegar esse corban e queimar ele junto com outro corban, que é Lishona Tumah, o primeiro grau de impureza, é permitido. Então fala, Mimir, você vê daqui também que é permitido pegar o Hametz na véspera de Pesa, o Hametz puro de Trumá, queimado junto com o Hametz de Trumá, Tmea, o Hametz de Trumá impuro. De Rabi Yossi e Tamer, e Rabi Yossi que discutiu com o Rabi Meir, o motivo é porque discute em outra alaha, de Amar, que fala Rabi Yossi, Tumat Mashkin e Tamea, Achrim de Uraita. Fala Rabi Yossi isso que um líquido impuro impurifica outros alimentos, outros líquidos, é uma alaha da Torá. Sendo assim, esse corban que se impurificou através do líquido, que se impurificou através do réptil, está impuro pela Torá. É permitido acrescentar a essa Tumá, queimando esse corban junto com outro corban que está impuro, Rishona Tumah, primeiro grau de impureza. Não existe uma prova para o que Rabi Meir falou, conforme Rabi Yossi, que é permitido queimar o Hametz de Trumat Teorá a sexta hora do dia da véspera de Pesach com o Hametz de Trumat Tumeá, uma vez que a proibição de consumir o Hametz naquele momento é só rabínico. Isso fala que agora vimos as provas para Reish Lakish, as provas para Rabi Yohanan, mas amanhã continuamos a estudar com novos conceitos e novos assuntos. Baruch Adonai Olam, Amen.